E agora a Euronet na Renascença.
Euronet Plus. Espaço para o Visto de Bruxelas, parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Ao longo dos próximos minutos vamos recuperar e analisar os assuntos que dominaram a Europa na última semana. Neste espaço, como habitualmente, temos em estúdio Francisco Sácio Cabral, comentador residente da Renascença para Assuntos Europeus. Francisco,
boa tarde.
Hoje, atenções voltadas para a Grécia, para a dívida da Grécia. Há indicação de que os credores da zona euro e o FMI chegaram a entendimento para uma posição comum sobre o programa de assistência financeira a Atenas. Vale a pena lembrar que durante vários meses o Fundo Monetário e o Eurogrupo divergiram quanto à dimensão do superávit primário que a Grécia deveria atingir em 2018, isto para lá, como em relação ao alívio da dívida. Confirmaste este entendimento, Francisco? Que sinal é que isto transmite?
Pois, é importante essa palavra, a confirmar-se este entendimento.
É confirmar-se.
Porque eu confesso que não vi ainda, fiz uma pesquisa por jornais europeus e não europeus, e não vi ainda confirmada essa
é uma indicação que está surgindo nas agências internacionais, concretamente na Reuters.
Mas enfim, vamos ver, oxalá que sim, porque a situação era péssima, não é? Porque, por um lado, o FMI queria a reestruturação da dívida grega, os alemães e também os holandeses, os finlandeses, opunham-se a essa reestruturação, mas, por outro lado, a Alemanha dizia que não entraria num novo apoio, num novo resgate à Grécia, sem o FMI. Ora, o FMI dizia que não podia entrar porque, por regras internas, a dívida era excessivamente alta para eles entrarem. Bom, esta complicação estava dura já há meses e meses. De facto, a Grécia está desde há 7 anos debaixo de resgate, praticamente. E a situação da Grécia está a se deteriorar muito fortemente. Oxalá as coisas, essa boa notícia se concretize, porque ainda hoje voltou a falar-se da saída da Grécia do euro.
E se confirmar essa notícia, Francisco, condições é que poderão ser apresentadas a Atenas? É possível desde já antecipar eventuais condições?
São condições muito, muito duras, com certeza, não é? Porque, e veremos se chegam a acordo com o governo de Atenas, porque sempre já disse que não aceitava mais sacrifícios, ou aumentar os sacrifícios que o povo grego já fez, e que de facto foram enormes, não é? Mas agora também, como é que se muda a cultura económica de um país que viveu décadas e décadas e décadas de algumas famílias que tomavam conta dos governos e sucediam umas às outras, seja num partido, seja no outro, e que, curiosamente, aldrabaram as contas do país, não é?
Mas se Atenas não chegar a esse entendimento, se isso não acontecer, o cenário Grexit, não é Brexit, esse já lá vai e vai concretizar-se. Grexit, saída da Grécia, da zona euro, pelo menos da zona euro, volta a estar em cima.
Volta a estar
da mesa.
Já estava ontem, e estes dias já havia várias vozes que diziam: bem, então os gregos assim já deviam ter saído, e o próprio FMI diz que a Grécia já devia ter saído.
O senhor Schäuble voltou a dizer, não é?
Schäuble voltou a dizer, etc. Portanto, isso seria a saída da Grécia, para além de ser possivelmente dramática para a própria Grécia, porque depois vai ter que pagar as dívidas, e as dívidas são em euros, não são só em dólares, não são na moeda futura, não sei se voltam ao dracma ou não, se isso acontecer. Essa moeda que suceda uma eventual saída da Grécia do euro será uma moeda muito fraca, e, portanto, são perdas enormes para os gregos, empresas.
Só para os gregos, se tal acontecer, que efeitos é que poderá ter em países como Portugal, por exemplo?
O efeito pode ser a desagregação da própria zona euro, não é? Porque é preciso ver que temos eleições na Holanda, primeiro, depois na França, em abril, em março serão na Holanda. E quem vai à frente é um partido eurocético que quer sair do euro. Depois temos a França, em que também a Marine Le Pen vai à frente, embora, possivelmente, todas as sondagens digam que ela perde na segunda volta.
Sim, demos conta que até François Fillon venceria Le Pen com
apesar,
60%
apesar dos
votos.
Dos problemas que tem, claro. Depois temos também não são muito importantes as eleições na Alemanha. E vimos que Merkel já não tem aquela ascendente que tinha no passado. Enfim, tudo isto está. E depois ainda pode haver eleições na Itália e as coisas daí também correrem mal. E, portanto, se junta a isto uma eventual saída da Grécia, não sei se a União Europeia terá capacidade de responder. Aliás, ainda não respondeu. Quer dizer, está à espera, não é? E eu receio que. Por um lado, essa espera pode ser útil à União Europeia, porque deixa passar pelo menos alguma fase deste tempo de incertezas provocado por eleições. Mas não pode esperar o tempo todo, não é? Portanto, é preciso tomar posições conjuntas. E, dizia o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Madrid é preciso uma união mais forte. Ora, não creio que ela esteja mais forte neste momento.
É um apelo repetido, mas sem concretização, sem resposta, não é? A Grécia, então, um tema a não perder de vista nos próximos tempos. O Presidente do Eurogrupo, Göran Dijsselbloem, anunciou de resto uma reunião a realizar-se ainda hoje entre representantes dos credores e o governo grego. A ver, vamos qual será o resultado, então, desse encontro. Agora, vamos até Bruxelas, ao encontro do correspondente da Renascença, Vasco Gandra. Boa tarde. Vamos à síntese de outros temas que dominaram esta semana na Europa.
Boa tarde. Foi mais uma semana europeia centrada nos principais desafios internacionais que a União Europeia enfrenta. E com uma agenda carregada, os chefes da diplomacia europeia estiveram reunidos, sobretudo preocupados com a situação na Líbia. É urgente estabilizar este país e ajudar a guarda costeira líbia a travar a vaga de migrantes em direção à Europa. Por isso, Portugal vai continuar a ajudar neste processo de estabilização, promete o ministro dos Negócios Estrangeiros.
O nosso esforço principal no que diz respeito à estabilização da situação na Líbia tem sido a nossa participação no quadro da União Europeia, nos esforços para formar a guarda costeira líbia e também no quadro da União Europeia a nossa participação na Operação Sofia, a qual apoiámos financeiramente e através de meios militares. Em 2017 empenharemos um submarino e um avião nessa operação.
Entretanto, os 28 também se comprometem a melhorar as condições de vida dos refugiados nos campos líbios. Por outro lado, o Augusto Santos Silva diz que o governo tem a intenção de reabrir a embaixada portuguesa na Líbia, mas as condições de segurança ainda não o permitem. A crise migratória continua a marcar, assim, a agenda europeia. Esta semana, a Comissão apresentou novo ponto de situação sobre os mecanismos de reinstalação e de recolocação de migrantes que chegam à Europa. E aqui o vice-presidente da Comissão, Frans Timmermans, admite processos de infração contra os Estados-membros que não recebem a sua parte de migrantes, mas também diz que avançar com estes processos pode ser contraproducente.
Podíamos fazer isso, temos a possibilidade de iniciar processos de infração, mas tenho dúvidas de que isso possa ajudar os refugiados no curto prazo. Pergunto-me até que ponto é que, se dissermos a um Estado-membro que vamos levá-lo ao tribunal, ele fará alguma coisa enquanto o processo estiver a decorrer. Por isso, tentando ser pragmático e político, sim, nós, a Comissão, podemos iniciar processos de infração, é um direito que nos assiste, e certamente vamos considerar esse cenário. Mas neste momento, preferiria que fôssemos convincentes do ponto de vista político. E a esse respeito, julgo também que deveria haver mais pressão entre pares por parte dos Estados-membros. Deveria haver mais pressão mútua entre Estados-membros para que todos cumpram a sua parte. Acho profundamente injusto que esse esforço seja entregue apenas à Grécia ou à Itália.
O vice-presidente da Comissão deixa novo alerta: é necessário fazer mais em termos de acolhimento. Das 160 mil pessoas previstas, só 12 mil foram recolocadas até agora. Todos os países devem, por isso, ser solidários com a Itália e a Grécia, onde estão milhares de migrantes. Uma semana europeia de novo marcada pelo Brexit, o governo escocês está preocupado com a saída do Reino Unido da União Europeia e quer ter uma palavra a dizer neste processo, quando for desencadeado o famoso artigo 50 do Tratado Europeu para negociar a saída.
Não acreditamos que a ativação do artigo 50 possa avançar, a menos que haja uma tentativa de obter um acordo sobre a carta onde o governo explicita os termos do Brexit.
Declarações do ministro Michael Russell. O governo escocês quer então ser consultado quando o processo de Brexit começar. Ora, a primeira-ministra britânica diz que o Parlamento escocês não poderá vetar o processo de saída.
Primeiro, o Supremo Tribunal foi muito claro de que o Parlamento escocês não tem direito de veto sobre o desencadeamento do artigo 50. O projeto de lei que passa hoje pela Câmara dá obviamente o poder ao governo para desencadear o artigo 50. E também gostaria de lembrar aqueles que defendem os interesses da Escócia dentro da União Europeia, que uma Escócia independente não estaria na União Europeia.
Os avisos de Theresa May à Escócia: o governo britânico deverá lançar o processo de separação da União Europeia já em março. A União Europeia prepara-se então para perder um dos seus membros, por isso a urgência de preparar o futuro a 27, uma reflexão que está em curso, isto num momento em que se celebrou, esta semana, o 25º aniversário do Tratado de Maastricht. O tratado garantiu avanços, como o euro, uma moeda europeia imperfeita que é necessário completar, defende a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques.
Maastricht, com a criação do euro, dá à União Europeia um instrumento importante de integração europeia e que tem contribuído para a integração europeia. Evidentemente que os problemas que foram identificados, designadamente no impacto na Europa das crises das dívidas soberanas, final de 2008, 2010, 2011, de facto a necessidade de instrumentos mais sólidos foi identificada. Alguns mecanismos têm vindo a ser aprovados nos últimos anos, talvez não a um ritmo como seria desejável, mas não está tudo feito.
Com os olhos postos nas lições do passado, mas também na necessidade de garantir o futuro, a União Europeia procura assim relançar o projeto de integração, agora também num novo contexto internacional, com a chegada de Donald Trump. Por isso, esta semana, a vice-presidente da Comissão, Federica Mogherini, e o comissário responsável pela pasta da migração estiveram em Washington para tentar identificar áreas onde é possível trabalhar em conjunto.
Obrigado, Vasco. Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas, com o resumo dos acontecimentos mais importantes desta semana. Francisco Sácio Cabral, temos muitos assuntos ainda para falar,
é
como ouvimos. Não é? Vamos então começar por este último ponto da reportagem do Vasco Gandra, com encontros que a alta representante da União Europeia tem mantido em Washington com elementos da administração Trump. Podemos esperar algum efeito prático desta incursão europeia pelos Estados Unidos?
Eu não apostava em grandes efeitos, porque Federica Mogherini tem muito pouco peso político. Não é culpa dela, porque a União Europeia não tem, de facto, uma política externa comum, pois. Embora tenha essa frase, essa designação há muito tempo, mas, de facto,
só em muito poucos
assuntos é que há uma posição comum. Não há uma posição comum em relação ao Trump, por exemplo. O primeiro-ministro da Hungria gostou muito da eleição de Trump. Não é?
E outros, tem algumas afinidades, até no que diz respeito aos muros, não é?
Exatamente, a muros, a proximidade com Putin, etc. E, portanto, julgo que Mogherini fez bem ir lá, é o seu trabalho, não é? Ela é alta representante da União Europeia para a política externa e segurança, e foi lá. Agora, duvido que dali saia qualquer coisa, como também Theresa May foi a primeira visitante estrangeira de Trump. E também não resultou quase nada, nem sequer para a Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha naturalmente precisa, saindo da União Europeia, precisa de ter aliados económicos, nomeadamente.
Não foram assim muito óbvios nesse sentido. Por falar em Theresa May, falamos agora de Brexit. A Câmara dos Comuns autoriza o governo do Reino Unido a negociar a saída da União Europeia. O projeto de lei passou com 494 votos a favor, 122 contra. Londres tem assim luz verde para acionar o famoso artigo 50 do Tratado de Lisboa. É uma vitória para Theresa May?
É natural, seria muito grave que isso não acontecesse, uma vez que houve um referendo. E os, mesmo os deputados que na maioria dos casos não concordavam, na maioria dos casos dos que estão na Câmara dos Comuns neste momento, não concordam com o Brexit, mas têm que ser fiéis à vontade popular, tal como ela foi manifestada, e, portanto, seria muito estranho que votassem contra, pois criava-se um problema constitucional complicado, possivelmente teria que ser repetido o referendo. Penso que politicamente seria muito difícil.
Mas há a questão da Escócia, Francisco. Ouvimos há pouco o ministro escocês para o Brexit, é assim designado, a exigir ter uma palavra sobre a ativação da cláusula de saída para eles, para os escoceses, para o País de Gales, para a Irlanda do Norte. Faz algum sentido esta exigência da Escócia?
Bom, o tribunal que decidiu que tinha que a ativação do artigo 50 tinha que passar pelo Parlamento Britânico, também disse que não tinha que passar pelos parlamentos autonómicos, digamos, da Escócia, do País de Gales, da Irlanda do Norte, e, portanto, não vejo que ela legalmente tenha muita influência, tenha muita capacidade para ela, a Primeira-Ministra, ou para Primeira-Ministra, digamos assim, da Escócia, que tenha grande possibilidade de se meter nas negociações. Possivelmente o que ela ameaçará, o que será mais credível da parte dela, será ameaçar que, se de facto se concretizar o Brexit, que demorará 2 anos no mínimo, depois a Escócia fará um novo referendo.
Para a independência.
Para a independência. E vai ter dificuldades também. Teresa May disse que ela não era membro da Escócia, não se torna assim membro automaticamente da União Europeia.
Claro.
Até porque vai ter a oposição feroz da Espanha. Para que a Catalunha não faça o mesmo, não é?
Catalunha, eventualmente não só.
Não só.
Mas primeiro plano é Catalunha.
Mas a Catalunha é onde se põe, em primeiro lugar, essa hipótese. E, portanto, está tudo muito confuso. É possível que o Brexit signifique que o Reino Unido fique desunido, mas pelo menos politicamente está desunido, porque o Brexit foi aprovado, ganhou o Brexit no total do Reino Unido, mas não ganhou na Escócia, nem na Irlanda do Norte. No País de Gales ganhou. E, portanto, há aí problemas complicados de resolver, mas vão passar anos. As negociações serão tão complexas que eu julgo que 2 anos não chegarão para resolver os problemas, porque há, por um lado, que resolver, digamos, o fim das ligações atuais do Reino Unido à União Europeia. Nomeadamente ao Supremo Tribunal, ao Tribunal Europeu, e coisas assim. São coisas extremamente complexas.
Na complexidade todo esse processo.
Ninguém previa, não é? Ninguém previa, porque nunca ninguém estudou esse assunto. Os que defendiam a saída da Grã-Bretanha não fizeram o trabalho de casa. Sim. Disseram umas coisas vagas e mentirosas, como, por exemplo, que depois disto a Segurança Social Britânica vai receber muito dinheiro porque deixamos de pagar para a União Europeia. Ora bem, isso não tem pés nem cabeça. Mas, enfim, isso vai demorar muito tempo. Talvez consigam arranjar uma solução para essa saída. Depois é preciso saber como é que fica, que tipo de ligação é que terá o Reino Unido com a União Europeia. Já se sabe que Teresa May já percebeu que não podia ficar no mercado único, porque isso implicaria a livre circulação de pessoas. Ela gostaria, porque seria bom para a City de Londres, isto é, para o centro financeiro de Londres. Já estão empresas a sair de lá.
Mas fala sempre de uma parceria comercial.
Pois pode haver uma
possível
parceria. Um certo tipo de parceria comercial terá que ser possível. Agora, não será, se calhar, grande coisa, nem para a Grã-Bretanha, nem para outro.
Não será aquela posição de estamos fora da União Europeia, mas mantemos estes privilégios do ponto de vista comercial. Será muito difícil.
Será muito difícil isso.
Londres.
Aceito. Aliás, foi curioso porque a reação, embora os 27 não estejam muito unidos em muitos aspectos, por exemplo, aqui no acolhimento a refugiados, foi unânime entre os 27 dizer à Grã-Bretanha que, se quer estar no mercado único, tem que haver livre circulação de pessoas.
Por falar em refugiados, mas sim, conclua, Francisco.
Não era isso, quer dizer que, de facto, eles não podem esperar grandes facilidades, ficar de fora e ter vantagens dos que estão dentro, isso não.
Justamente. Por falar em refugiados, esta semana o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, mostrou-se profundamente desagradado com a adesão dos Estados-membros ao programa de recolocação de refugiados. Dos 160 mil que constam do plano, apresentado há um ano e meio, a Europa só acolheu 12 mil refugiados e requerentes de asilo. Timmermans não exclui, por isso, a aplicação de processos por infração aos Estados-membros que não acolham refugiados. Faz sentido?
Ele próprio reconheceu que pode ser contraproducente. Porque, de facto, teoricamente tem esse poder legal. Mas depois, na prática, sabe que isso, isso aí é agravar os problemas. E, portanto, eu julgo que isso não vai para a frente. É pena, porque, de facto, há vários países que não recebem refugiados, o que é uma falta de solidariedade enorme.
E nesta semana ficamos a saber que a Hungria tenciona manter sob detenção requerentes de asilo que aguardam pela conclusão do seu processo de candidatura.
Ficam presos, não é? É uma ideia interessante, não é? Prender os refugiados não é propriamente o que se espera de um país europeu. Espera-se que certamente faça uma investigação sobre os refugiados, de maneira a não deixar entrar possíveis terroristas. Agora, isso é difícil também. Também é difícil chegar a descobrir se uma pessoa que entra é ou não é um eventual terrorista.
Um potencial terrorista. Francisco, o nosso tempo chegou ao fim. Analisamos aqui, como sempre, os temas que dominaram a Europa ao longo da semana. Na próxima sexta-feira há mais. Vamos analisar, claro, muitos assuntos relacionados com a Europa. Obrigado, Francisco. Boa tarde e bom fim de semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.